Nesse momento, irei para o 31º assunto do checklist de geografia, que é climogramas e climas do Brasil. O material que eu irei ler está climas brasileiros e o climograma. Vamos ver o resumo, né? O resuminho. Representação climática. O climograma é uma forma de representar graficamente os padrões climáticos, possibilitando a visualização das principais características dos climas, permitindo inferir informações sobre a periodicidade e a variação climática de determinada região. É um gráfico com as oscilações atmosféricas, temperatura e pluviosidade de uma região ao longo de 12 meses, o que auxilia na observação e caracterização dos tipos climáticos, além de contribuir para a organização e o planejamento social e natural. Abaixo o modelo de um climograma. Então, eixo vertical, barra e linha, barra, expressa a precipitação em milímetros, e a linha expressa a média de temperatura em graus Celsius. Aí, eixo horizontal, distribuição da precipitação e temperatura ao longo dos meses do ano. Beleza? Tá. O clima do Brasil. O Brasil apresenta uma grande extensão territorial, sendo atravessada ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Por isso, encontram-se diferentes climas no país. Clima equatorial. Esse clima está presente nas regiões próximas à linha do Equador e é caracterizado por ser bastante úmido e apresentar uma pequena variação da temperatura ao longo do ano, que fica em torno de 26 graus Celsius. No climograma, as barras verticais que expressam a pluviosidade ao longo do ano são bastante elevadas, com exceção dos meses de julho, agosto e setembro. Período em que o índice de precipitação fica em torno de 100 milímetros. Um exemplo de região que apresenta esse clima é a cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Clima tropical. Esse tipo de clima está presente na maior parte do território brasileiro, estendendo-se pela parte central do país. É caracterizado por apresentar o inverno e o verão bem definidos por seus índices pluviométricos, baixo e elevado, respectivamente. Aí, no climograma, o clima tropical é apresentado com barras elevadas nos meses de inverno e barras baixas nos meses de verão, quando a temperatura não sofre grandes variações, ficando em torno de 18 graus Celsius a 28 graus Celsius. Um exemplo desse clima é a cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Clima tropical semiárido. Esse clima apresenta como características mais marcantes o baixo índice pluviométrico e as elevadas temperaturas. Um exemplo de região que apresenta esse clima é o estado de Pernambuco. Tá? Clima tropical de altitude. Esse clima é caracterizado por apresentar os índices pluviométricos mais elevados que a temperatura. É o clima presente nas regiões acima de 800 metros. Os verões são tipicamente quentes e chuvosos e os invernos são frios e secos. Um exemplo de região que apresenta esse tipo de clima é a cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Tá? Aí, clima tropical atlântico ou tropical úmido. Esse tipo de clima abrange quase todo o território brasileiro e apresenta grande influência do Oceano Atlântico, que traz bastante umidade e, consequentemente, bastante chuva. Quanto à sua temperatura, é muito elevada no verão, 40 graus Celsius, e amena no inverno, 20 graus Celsius. Um exemplo de região que apresenta esse clima é a cidade do Rio de Janeiro. Aí, clima subtropical. Esse tipo de clima está presente nas regiões ao sul do Trópico de Capricórnio. A quantidade de chuvas não varia muito ao longo do ano, mas as temperaturas sofrem grandes variações. O inverno é frio e o verão é quente. Um exemplo de região que apresenta esse tipo de clima é a cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Então, nesse momento irei para o 32º assunto do checklist de geografia, que é vegetação brasileira e seus desafios. O material que ele lê tem o mesmo tema, tá? Vamos ver agora o resumo que eu resumi. Vamos estudar os principais biomas brasileiros e o uso de cada um deles, demonstrando o impacto e a utilidade, além das principais características naturais de cada um. Floresta Amazônica, possuindo clima equatorial, é classificada como uma formação florestal latifoliada, ocupando também outros países da América do Sul. Possui alta heterogeneidade, ou seja, variedade de espécies e, no geral, tem folhas largas e árvores de grandes alturas. Vegetação perene, pois as árvores não perdem folhas em um determinado período do ano. Sua vegetação pode ser dividida em três estratos. Igapós são áreas permanentemente alagadas ao longo dos rios que portam plantas de pequeno porte. As várzeas, que são áreas de inundação periódica com vegetação de porte médio, indo até 20 metros de altura. E a terra firme é a área que ocorre a vegetação de grande porte, chegando a mais de 60 metros de altura. Nossa! Aí os principais impactos são queimadas para retirada de madeira, contaminação de rios com mercúrio, mineração, alagamentos para construção de hidroelétricas e o desmatamento associado ao avanço do agronegócio, principalmente pecuária e soja. Aí, Caatinga. A vegetação deste domínio é xerófila, adaptadas ao clima semiárido, armazenando água nas estações secas para se manter. Como exemplo, podemos citar cactáceas e arbustos caducifólios e espinhosos. No verão, com a ocorrência de chuvas, brotam folhas e flores e no inverno fica seco. É o único bioma que está só e totalmente no território brasileiro, ocupando 10% do país. Aí, apesar de ser do semiárido, a Caatinga possui riqueza de fauna e flora. Nos períodos de estiagem, perde suas folhas. O principal impacto associado a essa vegetação é o processo de desertificação devido à agricultura e à pecuária manejadas de forma inadequada. Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ou floresta latifoliada tropical, ocupa 13% do território brasileiro, sendo a terceira maior depois do Cerrado e da Floresta Amazônica, fazendo parte do domínio morfoclimático dos mares de morros. É presente no litoral do país, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Foi um dos domínios mais degradados pelo homem desde o período colonial. Assim, possui muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só são encontradas e adaptadas a este domínio. O principal impacto está associado à exploração pelo homem, colonização e urbanização, o que levou à existência de apenas 7% da vegetação original. Aí, Cerrado, a savana brasileira, entre aspas, é caracterizada por ser caducifólia, adaptada às duas estações bem definidas, além de ser, em sua maioria, arbustiva. Possui raízes profundas e cascas grossas que dificultam a perda de água, visto que não é um recurso tão abundante na região. Com clima tropical típico, ou seja, estações bem definidas, a vegetação reflete que passa períodos com umidade muito baixa na maior parte do ano. Assim, as árvores são esparsas, não muito altas e com o tronco torcido. Existe também o Cerradão, onde a formação vegetal se dá de forma mais densa. O solo é pobre em nutrientes e muito ácido. É uma vegetação profundamente relacionada às queimadas e ao fogo. O principal impacto está associado ao avanço da fronteira agropecuária. Hoje, 40% da vegetação original não existe mais, devido à expansão do cultivo de soja e áreas de pastagem, araucárias e pradarias. Esse tipo de vegetação pertence a dois domínios que se localizam na região sul do Brasil. O primeiro mais ao norte da região e o segundo no extremo sul. A floresta de araucárias é uma floresta de pinheiros, em que a vegetação é adaptada às condições climáticas e temperaturas, que variam entre moderadas a baixas no inverno, além de contar com solos férteis. Já os pampas ou pradárias apresentam a vegetação rasteira, em que há o predomínio de gramíneas e herbáceas. Aí, ocupando 2% do território na região sul, ambas foram impactadas pela retirada de madeira oriunda de árvores, como o pinheiro do Paraná, para a construção de moradias. Aí, nas pradárias, observa-se a ocorrência de arenização devido à compactação do solo pelo gado e a perda de fertilidade devido às práticas agrícolas extensivas. Pantanal. Ocupando cerca de 2% do território brasileiro, o complexo do Pantanal se localiza na região centro-oeste, se estendendo também por Paraguai e Argentina. É considerado a maior planície inundável do mundo. Nas épocas de chuvas, que são muito frequentes, há o extravasamento dos leitos dos rios, o que regula a dinâmica da fauna, e quando os níveis do rio baixam, os solos ficam muito ricos em nutrientes. É uma zona de transição entre a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. Possui grande biodiversidade que vem sendo ameaçada cada vez mais pelo desgaste causado pelo cultivo agropecuário, contaminando o lençol freático e aquíferos da região com agrotóxico. Tá? Então, nesse momento, né, irei para o 33º assunto do checklist de geografia, que é hidrografia, questão do uso da água. Tá? Então, vamos lá. O material que ele lê diz assim: hidrografia, uso e reservas de água. Vamos ver o resumo, né? O resumo. A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos, um recurso natural que não é inesgotável. Quando estudamos essa questão, uma pergunta muito comum é: a água pode acabar? Essa dúvida surge, pois de toda a água no mundo, apenas 3% é água doce, enquanto os 97% restantes estão nos oceanos e, devido à salinidade, não estão disponíveis para o consumo. A dessalinização, processo físico-químico de remoção de sais da água, pode ser uma saída para essa questão, porém apresenta um elevado custo econômico e energético em seu processo, o que encarece a água e pode limitar mais ainda seu acesso. Apesar da água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um desequilíbrio entre a demanda, uso da água, e a oferta, que é a disponibilidade de água. Esse desequilíbrio é denominado estresse hídrico. O Brasil e as reservas hídricas. O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo. Nossa, dividida entre a bacia do rio Amazonas e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na região norte fazem com que exista um desequilíbrio entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do país. Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem se citar desmatamento na Amazônia, crescimento urbano industrial, falta de planejamento. A gestão do uso da água. Ao redor do mundo, podem ser identificados mais diversos usos para a água: recreação, navegação, uso agrícola, abastecimento doméstico, geração de energia, uso industrial, pesca e aquicultura, entre outros. Mapear e identificar esses usos é uma tarefa fundamental para um menor gasto desse recurso. No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% para uso animal e 7% para uso industrial. O consumo humano de água urbana e rural totaliza o valor de 10%. Conhecer esses conceitos importantes no uso da hidrografia. Conhecer esses valores é importante para qualquer planejamento. Aí, ó, conceitos importantes no uso da hidrografia. Bacia hidrográfica corresponde a toda a área de captação da água de um rio e seus afluentes. Água virtual, quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar ao consumidor. Pegada hídrica, volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e seu impacto no meio ambiente. Tá? É isso aí, bebê.